Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 21 de novembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados.
Boa tarde, Kátia Gomes. É isso aí para você e para você, ouvinte da Gabriela FM. A partir de agora, você sabe, acompanha o Jornal do Meio-Dia, muitas informações e também sua participação pelo nosso WhatsApp, mensagens escritas ou de áudio que você já pode ir enviando para o 98829-1029. Sabe também que já já o Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É isso mesmo, já já Coutinho aí conosco, com muitas informações. Ele sempre com aquele pacotão de notícias, né, gente? Do setor policial. E você quer participar, já envia sua mensagem, 98829-1029. Aqui o ouvinte tem voz e tem vez. Então envia sua mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos para o WhatsApp da Gabi, tá? 98829-1029. A gente faz questão de repetir aqui para vocês o nosso WhatsApp, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez, então ele participa mesmo, tá? São 12 horas e 10 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia dessa terça-feira, 21 de novembro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Dia do Piauí, que informa. Jornal Dia, Teresina, Piauí. Após onda de calor, cidades do sul do Piauí registram início do período chuvoso. Olha, Marcos, hoje Ilhéus está mais ameno, né? Não está tão calor. E como está nublado, né, e ventilado, tá tranquilo, não tá aquele calor que estava ontem, por exemplo, né?
É verdade, sim.
Aqui na previsão do tempo, neste momento, diz predominantemente nublado, mas faz 30 graus, segundo a previsão do tempo, né? Porém, gente, a gente sente que tá bem mais fresco hoje, né? Graças a Deus. Ah, ó, já tem ouvinte dizendo que por lá tá muito calor, tá? Onde? Na Zona Sul? Ela disse que tá muito calor. Vamos lá, Marcos.
A Folha de Pernambuco, PCR oficializa convocação de 1000 professores.
Vamos para Jornal do Comércio, Recife. Raquel reorganiza secretarias e prioriza combate à fome, portanto, a governadora do estado de Pernambuco.
Jornal Estado de Fortaleza, pagamento do 13º salário vai injetar 7 bilhões de reais na economia do Ceará.
Tá aí, né? Só no Ceará 7 bilhões. Aí cada estado aí, né, Marcos, será injetado aí um valor bem considerável, né?
Porque... De bilhões.
Bilhões, porque os trabalhadores esperam muito, né, Marcos, pelo 13º.
Sem dúvida.
Muita gente se organiza tanto para pagar contas como comprar algo que espera pelo ano todo, né?
E os lojistas também, porque movimenta a economia no geral, né?
Bastante, verdade. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Polícia Civil investiga o golpe da renda extra no Ceará. Olha só.
Caseta de Alagoas de Maceió, Selva de Pedra. Autorização só será dada à construtora com preservação de ecossistema, garante Prefeitura.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Economia. PIB de Sergipe cresceu 4,3%, atingindo a marca de 51 bilhões e 86 milhões de reais.
Jornal de Brasília, Desenrola Brasil. Devedor já pode renegociar dívidas de até 20 mil reais, mas cuidado com os golpes aí.
Cuidado com os golpes, que são muitos, mas para você que não entendeu isso aí, é que o programa Desenrola Brasil entrou em uma nova fase desde ontem, dia 20. A faixa 1 do programa, destinada à renegociação a devedores com renda de até 2 salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, passará a renegociar dívidas de até 20 mil reais, tá? Então corre aí para fazer a sua renegociação, ok? Vamos de Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Milei anuncia primeiras medidas na Argentina. Lula não irá para posse. É o Milei que acaba de vencer as eleições lá na Argentina e toma posse em dezembro como novo presidente.
Jornal Folha de Londrina, do Paraná. Mercado reduz estimativas de inflação e alta do PIB.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás. Prefeitura desiste de construir unidades modulares de saúde. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e quinze minutos. E você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que você pode enviar sua mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundinhos para o nosso WhatsApp 98829-1029, tá? Já pode enviar e daqui a pouquinho vamos divulgar aí através da participação do ouvinte, tá? Vamos de informação aqui no noticiário regional, né? Sempre deixando nossos ouvintes informados sobre a nossa região sul da Bahia. Olha só que interessante, vamos falar de um mutirão de saúde aqui que ocorreu no fim de semana. Pois é, o governo da Bahia, o Hospital Materno Infantil e o Hospital Regional Costa do Cacau se unem e realizam milhares de atendimentos no mutirão quilombola em Itacaré. Pois é, foi no fim de semana. Consultas em especialidades como pediatria, cardiologia, ginecologia, pneumologia, nutrição, clínico geral, além de aferição de pressão arterial, glicemia, imunização para crianças, assistência social, serviços de USG, ECG, inserção de DIU, preventivo, testes rápidos, além de realização de procedimentos cirúrgicos. Estes e outros serviços foram realizados no sábado, dia 18, no mutirão de serviços de saúde para a comunidade quilombola do município de Itacaré. A ação aconteceu através das iniciativas do Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, e também o Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, que também fica em Ilhéus, através das instituições que fazem a gestão das unidades, né? Fundação Saúde da Família, o FESF, SUS, que administra o materno infantil, e o IBDAH, que é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, que administra o Costa do Cacau. As diretoras das unidades de saúde, do Milênio Borges, do materno infantil, e a Cristine Câmara, do Costa do Cacau, garantem que o apoio do governo da Bahia, através da CESAB, Secretaria de Saúde da Bahia, e de uma faculdade particular e da Prefeitura Municipal de Itacaré, foram essenciais para o sucesso do mutirão. A Cristine Câmara, do Costa do Cacau, garante que o mutirão foi uma ação onde, mais uma vez, a união foi crucial para levar serviços para quem precisa. E disse, a união entre o governo da Bahia, CESAB, Hospital Materno, FESF SUS, IBDH, faculdade, Prefeitura de Itacaré, dezenas de voluntários, foi muito importante aí para que pudéssemos ofertar esses serviços de saúde para as comunidades quilombolas, o que possibilitou uma atenção especial na prevenção de cuidado de doenças. Nossa gratidão a todos, que possamos continuar realizando ações como esta e beneficiar quem realmente necessita. E a Domilene, né, diretora aí do Materno Infantil, afirmou que a parceria fortalece a realização de serviços de saúde da região. Ela agradeceu a todos os envolvidos que, desde o primeiro momento, se dedicaram com a realização do mutirão e contribuíram com o fortalecimento da saúde na região e com a comunidade quilombola. Que bacana, né, gente? O Antônio Walter Luna, coordenador administrativo do Costa do Cacau, acrescenta a avaliação feita por Cristine. Ele disse que tiveram um dia bastante produtivo, né? Promovendo aí uma assistência de qualidade e a missão do governo da Bahia, assim como o IBDH e dos profissionais do Costa do Cacau e do Hospital Materno Infantil, com certeza de todos que estiveram nesse mutirão e como buscam diariamente fortalecer o SUS, né? Que é muito importante. Em relação às pessoas que participaram, né, avaliaram aí o mutirão, o Inaikel Santos disse, né, com um sorriso largo no rosto, agradecendo a oportunidade de participar do mutirão, que foi muito bom, muito importante. A Miriam Santos também aproveitou para levar os filhos para se consultar e disse que foi muito bom o mutirão. E o Ellison Fagundes, presidente da Associação Quilombola, parabenizou os organizadores do evento. Ele disse que esse mutirão foi muito bom para a comunidade quilombola, porque alguns ainda não têm acesso aos serviços que foram oferecidos lá, e principalmente os exames, né? Então, muitos foram atendidos por especialistas, realizaram exames e ainda trouxeram os filhos, levaram os filhos para participar lá, passando por consulta com o pediatra. A quilombola Maria Silva, grávida de 5 meses e mãe do pequeno João de 8, disse que chegou lá no mutirão bem logo de manhã, cedo, umas 8 horas, e 9h30 já tinha realizado tudo que ela foi buscar. E isso é muito bom, né? A secretária Municipal de Saúde de Itacaré, inclusive, a Andrea Palafoz, disse que o mutirão ficou marcado na história de Itacaré. E os quilombolas muito felizes aí, parabenizando, né, esse mutirão. E, inclusive, também o diretor médico lá do Hospital Materno Infantil, Dr. Samuel Branco, disse que os objetivos propostos foram alcançados. Que bacana que outros mutirões como esse sejam realizados em outras comunidades, sejam quilombolas ou não, aqui no nosso sul da Bahia. Parabenizar aí a Cristine Câmara, né, diretora do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, a Domilene também, diretora do Materno Infantil e todos os envolvidos neste mutirão. 12 horas e 21 minutos, mudando de assunto, Marcos Bezerra. Mais moradores, né, de um outro condomínio na bronca com a Embasa. Outro dia, se não me engano, na sexta-feira, semana passada, moradores do Porto estavam reclamando da falta de água, né? Lá no condomínio. E agora, né, um outro morador de outro condomínio aqui em Ilhéus também reclamando, denunciando aí que está sem água, né, Marcos Bezerra?
É verdade. Novembro tem sido um mês difícil para grande parte dos moradores do residencial Vilela, em Ilhéus. O condomínio, que foi erguido pelo programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, sofre com a qualidade dos serviços prestados pela Embasa, denuncia o porteiro Isaac Gomes, morador do residencial. A nossa comunidade está sofrendo com a falta de abastecimento de água há 2 semanas, diz o trabalhador ao site Pimenta. Isaac alega que a Embasa inicia o envio da água para o condomínio por volta das 5 da manhã e encerra antes das 12, meio-dia. Segundo ele, antes o abastecimento seguia até encher o reservatório da parte baixa do residencial, de onde a água é puxada para abastecer o de cima. Desde o início do mês, a manobra se tornou impossível. Não dá tempo de encher o reservatório de baixo. Para completar, de acordo com o trabalhador, a água passou a chegar sem pressão suficiente para abastecer toda a comunidade. Além da água ser desligada antes do horário, ela está chegando fraca. Ele conta que ontem, ao chegar em casa do trabalho por volta das 4 da tarde, seu apartamento estava sem água. O problema, diz, afeta mais de 1000 moradores do residencial Vilela. Por outro lado, o site Pimenta levou a denúncia do morador do residencial Vilela à assessoria de comunicação da Embasa e aguarda o retorno aí, Cátia.
Pois é, também vamos tentar falar com a assessoria da Embasa aí para entender o que está acontecendo, por que essa situação aí. A gente sabe que o residencial Vilela é um condomínio grande, né, Marcos? muitas unidades, muitos moradores, e aí essa situação fica inviável, né? E aí eu quero a participação dos nossos ouvintes, vocês do condomínio, aí do Residencial Vilela, como é que está a situação aí hoje em relação à água? É, quero também a participação de moradores de outros condomínios, como Morados do Porto, Rio Cachoeira, tá? Participe aqui e fale pra gente como é que tá a situação aí. Você de outros bairros também aqui de Ilhéus, pode falar pra nós como é que tá essa questão da água por aí. A Embasa tá levando água direitinho aí pra vocês? Manda mensagem no WhatsApp aí 98829-1029 e nós divulgamos, tá? Marcos já tá pronto pra acionar o nosso repórter, né, Coutinho Neto? Antes, só mandar um abraço pra Ratinho Menezes, que é ali do condomínio residencial Rio Cachoeira, que organizou aí no último fim de semana, umas brincadeiras aí pras crianças, né, com pula-pula, cachorro-quente, distribuição de doces, me mandou aqui as fotos, né, foi uma farra danada lá pras crianças. O Ratinho Menezes é o síndico do condomínio residencial Rio Cachoeira. Um abraço, Ratinho. Mandar um abraço pra minha amiga Mayara Vieira, ela disse que o calor tá que tá, mas vai melhorar. Bem, acionando ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima terça-feira e um bom trabalho. Marcos Bezerra, excelente terça-feira e um bom trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto, bom trabalho para você, um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. E a bordo hoje de sua viatura virtual da Gabi, o soldado policial militar de Souza, lotado na cidade de Caatiba, mas acompanhando o Jornal do Meio-Dia a bordo de sua viatura virtual. De Souza, aperte o seu cinto, porque você está ao meu lado. Vamos começar então a nossa ronda aqui no município de Ilhéus, onde aconteceu um crime brutal, uma execução ocorrida no dia de ontem, movimentando equipes do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim e também do Departamento de Polícia Técnica, que se deslocaram até o distrito de Castelo Novo para atender uma ocorrência de um levantamento cadavérico naquela localidade ontem pela manhã. A vítima foi identificada apenas pelo prenome de Emerson, também conhecido naquela região com o apelido vulgo de Castelo. O jovem foi baleado e executado com a maioria dos tiros na cabeça. As informações ainda dão conta que o tal do Castelo era envolvido com coisas erradas e a polícia trabalha com as hipóteses de dívida de drogas, como também guerra entre facções pela disputa do território do tráfico. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, no seu Instituto Médico Legal para Necrópsia. Município de Itabuna, na tarde de ontem, segunda-feira, por volta das 14 horas, policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar, no âmbito da Operação Garra de Arquimedes, em rondas pelo bairro Nossa Senhora de Fátima, apreenderam três tipos de entorpecentes, além de material utilizado em favor do narcotráfico e do crime organizado. A guarnição avistou um homem que, em atitude suspeita, transportava uma caixa de papelão. Ao perceber a presença policial, o suspeito jogou a caixa no chão e deu linha. Empreendeu fuga. Dentro da caixa, os policiais encontraram e apreenderam 16 quilos de maconha, divididos em tabletes e porções médias, além de 120 gramas de pasta base de cocaína, 400 gramas de crack, 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 3 balanças de precisão e uma capa de colete. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes no Complexo Policial de Itabuna. Operação policial em Itacaré, sua viatura viajando por nossa região, resultou em grande apreensão de drogas ontem, segunda-feira, por volta das 11h30 da manhã. A guarnição do Petro, o Petão Malvadão, realizou incursões pelo bairro Novo, lá em Itacaré. Ao se aproximar da mata do Miranda, avistaram indivíduos que, ao perceberem a chegada policial, empreenderam fuga. Durante varredura minuciosa, um tonel contendo substâncias ilícitas foi encontrado. O tonel estava enterrado, os policiais precisaram cavar para tirar. O material apreendido inclui 180 gramas de pó análoga à cocaína, 450 pedras de crack, 50 buchas de maconha, 27 petecas de pó, 27 pedras de crack, além de duas balanças de precisão. Todo o material foi apresentado na delegacia de Itacaré, fortalecendo o combate do tráfico de drogas naquela região. Município de Una, um homem foi assassinado a golpes de faca no centro da cidade. Acompanhe tudo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Um homem que foi identificado como Maurício Alves Bispo, de 35 anos, era conhecido como Binha. O Binha, ele foi assassinado a golpes de faca nas proximidades do terminal rodoviário da cidade de Una, conhecida como Rua das Pedras, no centrão de Una. Segundo informações de populares, houve um desentendimento entre a vítima e o autor do crime, já prontamente identificado pelo prenome de Dilcinho. Ele saiu do local e voltou em posse de uma faca tipo peixeira, desferindo golpes contra Maurício. Após o crime, Dilcinho fugiu, tomando rumo ignorado. Maurício chegou a ser socorrido por populares e levado para o Hospital Municipal Frei Silvério, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus foi acionada para fazer a remoção do corpo. O homicídio já está sendo investigado pela Popó Civil local. Muito bem, Marcos e Cátia, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouquinho, tá? Com mais informações aqui, você estará de volta trazendo mais notícias para nós, tá? Olha, 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira e Unex, Faculdade de Excelência. Nós vamos liberar a partir de agora, né, Marcos Bezerra, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 988291029. E aqui você sabe, querido ouvinte, você participa mesmo, né? Além de ficar bem informado. Então, a gente vai divulgar aí as mensagens dos ouvintes enviadas para o WhatsApp. Marcos Bezerra já está navegando por lá. O que temos aí de mensagens de ouvintes?
Pois é, no nosso WhatsApp aqui tem ouvinte mandando boa tarde, Kátia, Marcos.
Boa tarde.
E a pergunta, o que é que está acontecendo com o mundo, né, meu Deus? Que os maridos não aceitam o fim dos relacionamentos, estão tirando a vida das mulheres desse jeito. Quer dizer que nós mulheres temos que passar o resto da vida com a pessoa sofrendo, apanhando, sendo humilhada por eles, para não sair de uma relação? É a Leila, do Alto Bela Vista, do Nelson Costa, que questiona, né?
Pois é, Leila, eu também me pergunto o que está acontecendo. Sem falar que, se você for pesquisar, observar direitinho, muitos desses homens são narcisistas, né? Que são controladores, não admitem o próprio erro, acha que a mulher é uma propriedade, que a mulher tem que fazer o que ele quer, que a mulher não tem direito a sair para estar com uma amiga, para tomar um café à tarde, ou um almoço num restaurante. E aí ele joga na cara e diz que ela estava no bar, né? E se ela estava almoçando com o marido, com uma amiga ou duas. Tô falando isso porque eu vi isso de perto, vejo com amigas. Então é uma triste realidade, esses homens, toda regra da exceção, estão malucos. Tem que se tratar, mas não buscam um tratamento, tá? E é o menor sinal de um homem narcisista, desequilibrado, possessivo, agressivo. Separe, minha filha. E se ele abusou de você psicologicamente, patrimonialmente, de forma moral ou até mesmo física, principalmente agressão física, Lei Maria da Penha. Procure logo a DEAM, procure logo a polícia. Eu já observei uma coisa, ó, a polícia ela age mesmo, tá? Nesses casos aí, ela age de imediato, fazem questão. Então, ao menor sinal de abuso ou de agressão, fuja deste homem e procure a polícia e a justiça.
É o que a gente está conversando aqui em off, né, Kátia? A atitude é o que faz a diferença.
Exato.
O menor sinal, você já tem que ter a sua coragem de sair desse relacionamento, tem que ter a sua independência para poder seguir sua vida.
E
portanto, prepare-se, estude, arranje seu trabalho para não ficar dependente.
Nunca evite ser dependente de homem financeiramente. Evite ser dependente emocionalmente. Isso nunca, nada disso vai te fazer bem, tá? A psicóloga Letícia Canales é uma ótima psicóloga e ela publicou essa semana uma frase que me chamou muita atenção, e é isso mesmo. Não dá para mudar alguém que não vê problema nas próprias atitudes. Então fuja, viu?
É.
Fuja de gente assim.
Só assim os índices de violência contra as mulheres vai ser diminuído.
Exatamente. Pois é, é uma triste realidade, né? É, mas é isso, cara ouvinte. Eu tenho um ouvinte aqui falando, ó.
E faça aquela coisa básica no início de todo relacionamento que muitas mulheres fazem, aquela pesquisa sobre a vida dessa pessoa, né, antes de fechar algo mais sério.
Exatamente. E aí tem um ouvinte aqui falando, nossa, é impressionante como isso é uma triste realidade, se existe mesmo, existe, infelizmente. E aí, Marcos, então a gente vai direto aqui rapidamente por essa informação, já que o ouvinte mandou aí essa mensagem falando desses casos. Vou trazer logo aqui para vocês dois casos já de feminicídio. Homem e mulher são encontrados mortos dentro de imóvel em Salvador. Testemunhas apontam feminicídio. Um homem e uma mulher foram encontrados mortos dentro de um imóvel ontem no bairro de Periperi, em Salvador. As informações são da Polícia Civil. As vítimas foram identificadas como Tamires Macedo de Jesus, 34 anos, e Raimundo Santos, de 35 anos. De acordo com informações de testemunhas, apontam que Tamires teria sido vítima de feminicídio. E o Raimundo teria cometido feminicídio, em seguida um suicídio após... É brincadeira, né? Mais um caso desse tipo. Em Salvador já teve outro, que a gente divulgou outro dia. Eles tinham um relacionamento há 5 anos, uma faca teria sido encontrada no local. No entanto, as informações não foram confirmadas ainda pela Polícia Civil. E no sábado, vizinhos escutaram uma briga entre o casal e ontem, após notarem a ausência dos dois, arrombaram a porta da casa e os encontraram já no chão, mortos, né? Que coisa triste, viu, gente? E aí, agora há pouco também, acaba de sair uma informação também sobre um caso de feminicídio, e olha só que absurdo, tá? Um homem matou a companheira na manhã de hoje, na Gameleira, ali em Veracruz, tá? Na ilha de Veracruz. Segundo fontes, a vítima foi identificada como Maria José Vieira Pinto, de 56 anos. As informações iniciais apontam que o autor desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima e, na tentativa de fuga, foi contido, gente, por populares até a chegada da polícia militar. Quase que ele sofreu um linchamento, viu? Tem um vídeo no Informe Baiano, site e no Instagram do Informe Baiano já tem. E aí o autor desses disparos foi preso em flagrante. Tem a imagem da polícia já pegando ele, levando para a Delegacia Territorial de Veracruz. A arma do crime também foi apresentada na unidade policial e seguirá para a perícia. Ele seguirá custodiado à disposição do Poder Judiciário. Marcos Bezerro, o que é isso? O que está acontecendo? Meu Deus do céu. Mais mensagens de ouvintes no nosso WhatsApp?
Tem boa tarde, Kátia, Marcos, eu adoro vocês, estou na escuta.
Obrigada.
Que ela coloca, quando não quer, dois não brigam.
É isso mesmo.
Juiz casa, mas não obriga a viver.
Isso mesmo, caro ouvinte. Obrigada aí pela mensagem, tá? E obrigada pela audiência. Mais alguma mensagem, Marcos?
E a gente complementa, né? Inclusive as mulheres fazem parte de alguma religião. De repente querem preservar o casamento. Uhum. Pense bem, né? Se estiver havendo abuso.
Se está sofrendo abuso, procure ajuda, tá? Procure a polícia, procure ajuda psicológica.
Olha o caso.
Não acredito que Deus aprove isso, não.
O caso em Dias d'Ávila, né?
Pois é, né? Da cantora gospel, uhum, né? Sara Mariano, que já dizia pra família, pra amigos, que tava sofrendo e tava pedindo, esperando em Deus, né? E que o pastor falava pra ela orar. Pelo amor de Deus, gente, procurar ajuda, ajuda policial, psicológica, tá? Não aceite nenhum abuso, não viva com um homem que abusa de você psicologicamente, patrimonialmente, moral, de forma moral e muito menos agressiva, né? Partindo aí para agressões físicas. Mulher nenhuma tem que apanhar de homem, tá? Chega! Um tapa, um chute já é o suficiente, já deu, chega, tá? Não espere nem chegar a isso, faça como eu fiz. Vamos lá, Marco Bezerra, mais alguma mensagem?
Por enquanto é só.
Pronto, então nós vamos aqui com mais informações, porque o setor policial, gente, está com muita informação, tá? Muita notícia mesmo. Inclusive, Marcos, por gentileza, traz essa notícia para nós desse arrastão em Salvador. Arrastão é registrado na BR-324, Salvador. Né? Inclusive, eu vi o vídeo que mostra os motoristas dirigindo na contramão para fugir de criminosos, né?
O arrastão foi no trecho da Avenida Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador, na noite de segunda-feira, dia 20. Vídeos feitos por motoristas mostram carros voltando na contramão para fugir da ação dos assaltantes. Até hoje, terça-feira, ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os suspeitos estavam armados e agiram da seguinte forma. Primeiro, eles jogaram objetos na via. Quando os motoristas diminuíam a velocidade para passar, eles se aproximavam dos carros. Os suspeitos anunciavam o assalto, roubavam pertences dos motoristas e, após, eles fugiam. Ainda conforme a PRF, a situação causou colisões entre os veículos, mas não houve registro de feridos. Quando foram acionados, os policiais foram até o local e fizeram buscas, mas não encontraram os suspeitos. A BR-324 é considerada a mais importante rodovia do estado por ligar a capital ao interior. Por dia, cerca de 30 mil motoristas passam pela pista nos dois sentidos, Cátia.
Pois é, né, gente? Que coisa absurda, né? Arrastão. Logo ali numa BR tão movimentada como essa.
E tem saídas para várias cidades ali, né?
Verdade, verdade. Ô, Marcos, enquanto você já prepara Coutinho, deixa eu trazer aqui uma informação sobre esse caso que a gente já divulgou na semana passada, tá? É que a polícia pede prisão preventiva de um suspeito de matar o metalúrgico em briga de trânsito em Feira de Santana. A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do homem suspeito de balear um metalúrgico durante uma briga de trânsito lá em Feira de Santana. O crime ocorreu na semana passada, na quarta-feira, no feriado, tá? De 15 de novembro. E uma câmera de segurança filmou toda a ação. A vítima foi identificada como Jacivaldo Pereira. No momento do crime, ele estava acompanhado de duas filhas de 24 e 8 anos de idade e também de um neto de 2 anos. Nas imagens registradas por uma câmera de segurança instalada na Avenida Eduardo Frois, da Mota, perto do bairro Santo Antônio dos Prazeres, é possível ver que o carro dirigido por Jacivaldo colidiu na parte traseira do veículo do suspeito. Aparentemente, foi uma batida leve. Entretanto, segundo os familiares do metalúrgico, o suspeito já saiu do veículo bastante nervoso, com uma arma de fogo nas mãos, apesar de ter dito que iria pagar o prejuízo, a vítima foi baleada. A vítima foi identificada como Jacivaldo Pereira. No momento do crime, ele estava acompanhado, né, como eu disse, e infelizmente ocorreu este crime. O metalúrgico, ele chegou a ser socorrido, tá, para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu horas depois. O corpo dele foi sepultado na sexta-feira passada, dia 17, sob forte comoção. A Polícia Civil não informou o nome do suspeito ao atirar no metalúrgico, né? Porém, o investigado prestou depoimento na delegacia na última sexta-feira, 17, foi ouvido e liberado. O que diz a defesa do suspeito? A defesa do suspeito afirmou que ele estava a caminho de uma missa no momento do crime. Segundo o advogado Joari Wagner, o cliente só usou a arma de fogo porque Jacivaldo foi para cima dele. A polícia informou que o suspeito não tinha porte de arma, tá? E ele informa que a todo momento tentou afastar e que Jacivaldo estava visivelmente embriagado, alterado, azedado, né? Aí ele disse que tem plena consciência, que as imagens das câmeras de segurança do local vão comprovar tudo isso, afirmou o advogado, né, desse suspeito. Ainda conforme o advogado, o cliente tentou atirar na perna do Jacivaldo para contê-lo, mas o disparo atingiu a região da cintura. A polícia, no caso aí, a família do metalúrgico contesta a versão na polícia, e testemunhas dizem que o atirador estava sem camisa, o que indica que ele não estava a caminho da missa, na opinião dos parentes. E a filha mais velha de Jacivaldo disse: eu, quando vou à missa, levo minha Bíblia, não vou com a arma na mão. E ele estava mentindo, disse a Alana Costa, filha da vítima Jacivaldo. Situação complicada, né, Marcos?
Uhum.
Então, só a investigação e a apuração da polícia vai mostrar realmente o que foi que houve, né? Bem, 12 horas e 53 minutos, acionando ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial para você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro com o Giroflex ligado no extremo sul da Bahia. O Peto prendeu um suspeito por tráfico de drogas, saiba onde agora. Policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, da 44 CIPM, estavam em rondas pelo centro da cidade de Medeiros Neto, quando no entorno do mercado municipal, um lugar muito conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram duas pessoas de atitude estranha. Com a chegada da viatura, uma delas tentou entrar em uma pousada carregando uma sacola, mas foi ligeiramente alcançada. Reconhecido como Maicon Jesus dos Santos, 21 anos de idade, que é morador de Teixeira de Freitas, o suspeito informou aos PMs que na sacola havia uma quantidade de cocaína, mas que seriam apenas alguns papelotes no valor de R$ 150,00 e que havia vendido só alguns. O segundo abordado, de iniciais RSF, disse que só era o usuário que estaria comprando o papelote da mesma droga. Foram apreendidos 21 papelotes ao total de cocaína na quantia de R$ 894 em espécie. Diante dos fatos supracitados, os envolvidos foram levados até a Delegacia de Polícia de Teixeira de Freitas para a adoção de medidas cabíveis. Permanecemos em Medeiros Neto. Policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão, da 44, não param. E eles estavam realizando rondas ostensivas e durante o patrulhamento avistaram o indivíduo, identificado posteriormente como Lucivaldo Rodrigues Santos, 69 anos, que ao perceber a presença policial, tentou fugir pulando o muro de uma residência. No entanto, os policiais conseguiram alcançar o coroa. Após a abordagem, foi constatado nos sistemas integrados que havia um mandado de prisão ativo contra o suspeito, expedido pelo juízo da vara criminal, júri de execuções penais, infância e juventude de Camacan, pelos crimes tipificados na lei 2848, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, homicídio, crime ocorrido na cidade de Pau, Brasil, no ano de 1998. Diante dos fatos, o suspeito foi apresentado na sede da Corpim, a 8ª Corpim de Teixeira de Freitas. Olha, o empresário que estava desaparecido em um evento de motocross na cidade de Brumado, ele foi achado morto. Por isso, sua viatura virtual vai até o sudoeste da Bahia. Na tarde de ontem, segunda-feira, o empresário Wagner Fabrício Rodrigues dos Santos, da empresa Gás Norte, foi encontrado morto à beira de uma estrada, aproximadamente a 5 quilômetros da divisa entre Minas Gerais e Bahia. Vaguinho do Gás, como era conhecido, estava desaparecido desde o último domingo. Ele estava na região sudoeste, onde participou de um evento de motocross em Brumado. A causa da morte está sendo investigada, mas conforme as primeiras informações divulgadas pelas autoridades, a vítima provavelmente sofreu um mal súbito vindo a óbito quando retornava com sua motocicleta para sua terra natal, Janaúba, em Minas Gerais. Recôncavo Baiano, o clima está quente lá no Recôncavo Baiano. Um cigano que não teve o seu nome divulgado sofreu uma tentativa de homicídio no município de Cruz das Almas. De acordo com testemunhas, diversos disparos de arma de fogo foram efetuados por homens que estavam fortemente armados em um veículo de características não anotadas. Populares que estavam no local se jogaram no chão para não serem atingidos. A autoria e a motivação da tentativa de morte contra o cigano estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Ainda em nossa Grande Bahia, uma jovem de apenas 21 anos, ela foi assassinada. Acompanhe, hein? O nome dela, Pamela Oliveira Neri, 21 anos, foi assassinada por volta das 19 horas de ontem, segunda-feira, no residencial Ecoparque, no bairro Aviário, em Feira de Santana. O corpo estava no interior de um duplex, no primeiro andar do residencial, e apresentava marcas de tiro nas costas, braço esquerdo e no pescoço. Segundo moradores, ela tinha acabado de chegar ao condomínio com a mudança que ainda estava sendo desarrumada e estava sozinha na casa. Até o momento, não há informações sobre qual local que ela teria vindo para a Feira de Santana. A delegada Fernanda Gabriela realizou o levantamento cadavérico. Muito bem, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia, sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui. Retornaremos amanhã em mais uma edição do seu Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada mesmo, tá? Um abraço pra você. Se Deus nos permitir, retornamos juntos amanhã. Eu, você e Marcos Bezerra, aqui no Jornal do Meio Dia. Rapidamente, aqui, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal todo da CDL de Ilhéus, pra todos os comerciantes. Eles informam que hoje é o lançamento aí do plano de saúde, hein, exclusivo para associados da CDL de Ilhéus, às 5 da tarde, no auditório, em um auditório ali do plano de saúde, na Avenida Soares Lopes, no centro. É isso mesmo, então aproveite essa oportunidade aí, você do comércio, tá? Bem, só resumindo aqui as últimas notícias para os nossos ouvintes. O Marcos Bezerra, um temporal causou estragos ontem na cidade de Barra, na região oeste da Bahia. De acordo com moradores, por causa da ventania e chuva de granizo, o município ficou com diversos pontos de alagamentos. Não há registros de feridos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, o volume de chuva entre 17 horas, 5 da tarde, né, e 8 da noite foi de 32 milímetros. E a velocidade do vento atingiu 31 km por hora, segundo o Climatempo. Em nota, a Prefeitura de Barra informou que o temporal derrubou árvores, danificou telhados e rompeu cabos de energia na cidade. Que coisa, hein, gente? Só lembrando, viu? Com falta de energia elétrica, você pode sempre ligar para a Coelva no telefone 71-3370-6350. DDD 71-3370-6350. E Marcos, mais de 20 mil pessoas ficaram desabrigadas após temporais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Essa é a nossa última notícia de hoje.
Lá a coisa foi mais feia. Após os temporais que atingiram os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina no último fim de semana, mais de 20 mil pessoas estão desabrigadas. A enxurrada piorou a situação, que já era devastadora. Isso porque muitas famílias atingidas já tinham perdido tudo na última enchente, registrada há menos de 3 meses. Em Mussum, no Vale do Taquari, casas foram destruídas e ficaram em ruínas. As famílias foram atingidas pela segunda enchente em menos de 3 meses. Algumas delas conseguiram salvar pouco do que haviam reconquistado. As doações recebidas de gente de todo o estado chegaram a dar algum ânimo para a dona de casa, Michele de Couto, mas quase tudo que tinha foi perdido. Já em Eldorado do Sul, na região metropolitana da capital, 4 caminhões do Exército ajudaram nos resgates. Em Porto Alegre, o Lago Guaíba atingiu o nível mais alto em 8 décadas e a Prefeitura fechou as comportas do sistema de proteção contra enchentes, Kátia.
Pois é, né, gente? Então tá aí a situação por lá. Inclusive, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse: a gente vai disponibilizar pelo menos 400 mil para cada um dos municípios para máquinas, para fazer limpeza, desobstrução de vias, todo o conserto que for necessário. Paralelamente, acompanhar os estragos maiores para fazer planos de trabalho, explicou então Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Ai, gente, essas enchentes, viu? Traz, né, infelizmente, muitos estragos.
É desequilíbrio no clima mundial.
Exato. Bem, 1h02, encerramos aqui, portanto, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do JMD às 12 horas. Um abraço a todos, boa tarde a todos, a você também, Marcos, e até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já já, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.